uma eficiente relação direta com as nossas comunidades. Outras medidas recomendamos: alargar o número de espaços do cidadão em postos consulares de áreas de imigração mais recentes, melhorando assim os serviços disponibilizados. Queremos também que o Governo alargue o número das permanências consulares. Todas estas recomendações vão ao encontro daquilo que temos escutado com toda a atenção do Conselho das Comunidades Portuguesas. Recomendamos também ao Governo a adoção de um plano adicional de formação específica para todos os funcionários diplomáticos e técnicos. Outra recomendação: novos centros de atendimento consular por via telefónica ou eletrónica para agendamento de atendimentos e acompanhamento em casos de emergência consular. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estas recomendações são o espelho perfeito das prioridades do PSD em matéria de comunidades. Os portugueses e os lusodescendentes que vivem no estrangeiro e que fazem parte da nossa diáspora, podemos vos garantir, não estão abandonados. O Governo da AD, os deputados do PSD, acompanhamos de perto a nossa diáspora, muita dela dos Açores e também da Madeira, por onde eu sou eleito, e que em coordenação direta com os respectivos governos regionais estamos em sintonia na defesa dos vossos legítimos interesses e preocupações. Esta é a nossa obrigação e fazemos com gosto e dedicação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem dois pedidos de esclarecimento. Como é que deseja responder, Sr. Deputado? Em conjunto, muito bem. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Neves. Mais uma vez, estamos de acordo em muita coisa daquilo que disse em relação aos nossos imigrantes. Mas é importante, nós percebemos aqui duas ou três coisas para este debate e para aportar mais a este debate. Por exemplo, o recenseamento dos imigrantes. Porque não voltar ao recenseamento automático, que não existe. Era uma coisa que me parece importante que isso exista. Porque os consulados no estrangeiro raramente funcionam. Eu vou-lhe dar exemplos. E depois há a distância que existe em diversos países. A distância que existe e que obrigam os portugueses a deslocarem-se ao consulado a perder um dia de trabalho. E isso é uma das coisas que este Governo pode mudar e terá que certamente mudar no futuro. Porque há alguns atendimentos só por e-mail, depois os e-mails não são respondidos e depois as coisas passam meses e meses e meses e meses e as coisas não se resolvem e os portugueses precisam de resolução. Depois, deputado, eu não resisto a perguntar-lhe isto. Nós ouvimos o debitar do Sr. Deputado Rui Tavares a querer comparar os imigrantes portugueses com esta imigração, com esta bandalheira da imigração que vem a Portugal. Nós não podemos admitir isso. Eu, pelo menos, este grupo parlamentar, neste Parlamento, não admite que se compare os imigrantes que portugueses, que se foram inserir na sociedade, que foram bater às portas das empresas para trabalhar, não foram bater às portas da Segurança Social. Não foram bater à porta da Segurança Social. Foram trabalhar. Trabalhar. Trabalhar, que é uma coisa que o LIVRE não gosta de fazer. O LIVRE gosta de criar grupos de trabalho. Mas depois falta aos grupos de trabalho e falta às comissões. Falta aos grupos de trabalho e falta às comissões. No entanto, a solução é criar grupos de trabalho. Mas, Sr. Deputado, a pergunta que eu lhe fazia é esta. Está de acordo com a esquerda e com a extrema-esquerda quando comparam os nossos imigrantes, com a bandalheira desta imigração que existe em Portugal? Gostava de saber.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com pedir esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, deixem lá o Sr. Deputado Fabián Figueiredo fazer o seu pedido de esclarecimento. Senhor deputado Fabián Figueiredo, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Um dia, talvez, esta Assembleia possa fazer um debate sóbrio sobre a memória e o percurso da imigração portuguesa, sobre a ida ao salto, sobre a vida difícil em Bidonville, sobre os insultos que as porteiras e os operários da construção civil portuguesa ouviram em vários países, quando os acusaram de forma vil de serem responsáveis de roubarem os animais domésticos para se alimentarem. Há uma vasta memória por reativar sobre a discriminação que os portugueses foram alvo em vários países da Europa. Eu sei do que falo, mas não é sobre isso. Não é sobre isso o pedido de esclarecimento, mas é sobre matéria conexa. Quem acompanha...
O tempo está parado, de maneira que o senhor deputado não precisa estar preocupado. Senhor deputado, pode retomar, se achar.
Obrigado. Em 2008, o responsável pelos serviços educativos do governo helvético da Suíça arranjou uma explicação para o insucesso escolar dos lusodescendentes e dos alunos portugueses no ensino obrigatório suíço, dizendo na altura que era uma comunidade sem cabeça, que eram filhos de pessoas que não se interessavam por acompanhar os seus filhos. Isso não é verdade. Há na comunidade portuguesa, entre os lusodescendentes, uma dificuldade com a língua, sobretudo com as línguas germânicas, mas não só, coisa que explica o enorme insucesso escolar da comunidade portuguesa na Suíça, na Alemanha, no Luxemburgo, mas também na Inglaterra. E muitos dos debates sobre a comunidade portuguesa no estrangeiro passam ao lado disto. Portanto, eu quero perguntar à bancada do PSD se não é a altura de um Instituto de Camões olhar para os bons exemplos de outros países que apoiam os filhos dos imigrantes na integração escolar, para que nós consigamos, de uma vez por todas, melhorar o percurso escolar e o sucesso escolar dos portugueses no estrangeiro, porque há uma fortíssima incidência de abandono escolar e uma baixa frequência dos alunos das comunidades portuguesas no ensino superior no estrangeiro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra para prestar esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Pinto, sobre a questão do recenseamento, o recenseamento já é automático, portanto, já é automático, Sr. Deputado. Portanto, essa questão está resolvida. Quanto àquilo que o Sr. Deputado assinala que há que melhorar, como é evidente, há muita coisa para melhorar, Sr. Deputado. Nós já andamos nisto há 50 anos e temos melhorado sempre que chegamos ao Governo. E há coisas para melhorar, tanto que há que nós estamos a propô-las. É tão claro quanto isso. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, como é evidente, não vou comentar as declarações infelizes de um membro do governo helvético, mas posso lhe garantir que o Instituto Camões nem precisa de olhar muito para o lado para aprender como é que se faz, porque já faz bem feito muita coisa. Como é evidente, há coisas a melhorar no ensino do português no estrangeiro, é verdade, mas já se está a fazer, até porque estamos, e o senhor deputado sabe, a fazer curso online precisamente para chegar mais rapidamente à nossa comunidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queríamos falar sobre três das iniciativas que o PSD aqui traz. Uma primeira sobre a igualdade entre homens e mulheres e, de facto, este é um objetivo pelo qual comungamos também e acompanhamos. Aquilo que nos parece é que a recomendação que aqui é proposta, há algumas reservas que temos e que não vão ao encontro exatamente com esse objetivo de garantir essa mesma igualdade entre homens e mulheres. Em segundo lugar, sobre o associativismo. Sim, é muito importante o movimento associativo das comunidades portuguesas no estrangeiro. E deve ser apoiado, aliás, temos trazido diversas propostas nesse sentido, inclusivamente o apoio ao Conselho das Comunidades Portuguesas. Consideramos que o apoio ao associativismo juvenil é importante, mas deve ser considerado todo o movimento associativo pela importância que tem da intervenção em diversas dimensões na vida das nossas comunidades. E uma terceira sobre o reforço da rede consular. Há aqui vários aspectos que gostaríamos de referir. Em primeiro lugar, não podemos deixar de referir as responsabilidades que PSD e CDS tiveram no governo, no período da Troika, na redução desta mesma rede consular. E este é um primeiro aspecto que queríamos referir. O segundo é que a rede consular deve-se ter em conta aquela que é a realidade hoje da presença das comunidades portuguesas nos diversos países. Não podemos deixar de ter em conta que hoje há um conjunto de portugueses que emigram e que emigram não exatamente para os mesmos países em que emigravam há 10 ou há 20 ou há mais anos, e esse é um aspecto que tem que ser tempo em conta a realidade concreta. E um terceiro que é relativamente aos meios, aos trabalhadores, às condições, porque é feita referência aos 50 trabalhadores que estão a ser contratados, mas a verdade é que estão identificados pelo menos a carência de cerca de 500 trabalhadores na rede consular. E é preciso assegurar esse atendimento de proximidade com as nossas comunidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Pinto Pereira, do Chega.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 2019 saíram de Portugal 28 mil portugueses, em 2020 e 2021 foram 25 mil por ano, em 22 foram 70 mil, no ano passado 120 mil. 37% dos portugueses querem sair do país, 70% dos que partem têm entre 15 e 39 anos. Paralelamente, temos 1 milhão de estrangeiros, mais 400 mil em lista de espera, com 6 milhões que o Governo pretende gastar para os legalizar. Portugal é hoje o país da União Europeia com mais imigrantes em proporção de população residente. O número de imigrantes portugueses supera os 5 milhões, ou seja, um terço dos portugueses vive lá fora. Os jovens procuram países com altos salários e baixos impostos. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, este não é um problema de números. É um drama que, graças a este pobre país, com uma população envelhecida e fragilizada. Este é o drama dos meus alunos da universidade e dos meus filhos quando chegar a sua hora. Este é o flagelo de quem perdeu a ambição e a esperança neste país. As novas gerações estão fartas dos políticos e das políticas que já não os enganam mais, pelo que já não mudam de partido, mudam de país. Por isso deixam todos os dias esta terra de fraca resposta, sem habitação, com empregos miseráveis e uma pressão fiscal absurda e inaceitável, em que os jovens o que veem é negócios ruinosos do Estado, maus casos de governação, roubalheira, processos de crime e corrupção. Um Estado ganancioso e faminto que cobra de forma perversa, mas que não dá nada às pessoas. Nem educação, nem saúde, nem justiça, nem trabalho, nem reformas dignas. Os nossos jovens qualificados já não perdem tempo num país como este, sem rumo e sem futuro. Por isso, não voltam mais. Só quem sai é que sente a angústia do que é ter de deixar a terra onde nasceu, a sua família e os amigos com que cresceu. Mas este não é um problema ideológico ou partidário. A elevada e irrecuperável perda de jovens é a maior vergonha e o maior fracasso deste pobre país, que tinha tudo para ser diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD. Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os nossos compatriotas que residem no estrangeiro detêm hoje peso político, económico, social ou cultural nos países para onde emigraram. Fruto da sua capacidade de integração, do seu empenho e dedicação e da sua resiliência para superar todas as dificuldades que se lhe colocam. Este é um fator determinante que pode e deve ser aproveitado para reforçar a nossa presença no mundo. Hoje não podemos deixar de reconhecer que Portugal tem uma parte muito relevante do seu povo repartida pelo mundo e que isso, mais do que uma fragilidade, deve ser considerado uma vantagem para o país. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, as comunidades portuguesas no estrangeiro são atualmente constituídas por um número crescente de pessoas que já nasceram fora de Portugal. Muitas delas com um papel determinante da dinamização das atividades das diversas comunidades.
É assim estratégica a aproximação a este setor das nossas comunidades através do desenvolvimento de políticas que promovam efetivamente a mobilização destes